Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista. Ainda mandamos um abraço aqui para a Célia Freires, que está na escuta. Também a irmã Neuci, que trabalhou aqui no IPAD, está ouvindo a Rádio Coração pela internet também. A vocês um grande abraço, né? E como nós anunciamos no início, também hoje teremos a participação de Dom Redovino, que aliás ontem teve uma surpresa no programa, soube que ontem no programa dele, né? Até a irmã dele entrou de surpresa. Dom Redovino, o senhor me escuta?
Estou escutando, um abraço a você, Padre Crispim, e através de você, todo o pessoal que está nos escutando.
Dom Redovino, então ontem sua irmã fez uma surpresa para o senhor, é verdade?
Pois é, a gente não esperava isso, aqui houve um programa com várias pessoas que me entrevistaram, e durante o programa, ao sair, né, já tudo planejado, chamou minha irmã, lá de Bento Gonçalves, também para participar deste programa, que agradeço muito ao Zair, agradeço muito a quem organizou, porque foi um momento muito bonito para mim, até comovedor.
Muito bem. Dom Redovino, o nosso tema de hoje é sobre Semana Santa e Páscoa, já que essas duas realidades estão intimamente ligadas. Nós perguntei ainda há pouco aqui para a Inês, né, já a gente tem mais de 40 anos, né, que sobre essa diferença das celebrações nesses tempos, né, de tempos de outrora. O senhor, obviamente, que entrou no seminário com 11 anos, né, então tem muitas histórias para contar. O senhor poderia trazer, assim, lá dos recantos da sua memória, algumas lembranças das celebrações da Semana Santa lá na sua adolescência, juventude, para o nosso povo que nos escuta hoje, depois a gente tratar um pouquinho da Semana Santa a partir dos nossos dias?
Sim, havia algumas diferenças, mas eu penso que com o passar dos anos, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, houve um crescimento, um aprofundamento no sentido da Semana Santa. Quando eu, aquilo que eu lembro, né, da minha infância, do meu tempo de seminário, o que que acontecia? Eram situações ou celebrações um pouco mais na linha exterior do que interior. Por exemplo, né, já no último domingo, antes do domingo de Ramos, domingo passado, no caso, em todas as igrejas, as imagens dos santos, a imagem do crucifixo, eram assim, digamos, tapadas, né, com um pano roxo, um pano vermelho, até para nos ajudar a viver mais interiormente a paixão de Jesus. Era uma celebração que tinha o seu sentido. Lembro também, por exemplo, como a gente insistia, minha mãe, né, meus familiares, que na Sexta-feira Santa nada de barulho acontecesse, não apenas no sentido também de fazer penitência, na abstinência de carne, o jejum, que para mim não existia ainda porque eu era criança, mas também era um dia diferente, a Sexta-feira Santa, em que a gente devia comportar-se de uma maneira mais séria, mais silenciosa. Outra coisa que eu lembro também na procissão de Sexta-feira Santa, que sempre existiu, né? Era aquela famosa, acho que se chama matraca, né?
Isso.
Que a gente tocava durante toda a procissão, porque os sinos, desde a Quinta-feira Santa à noite até o dia da Páscoa, silenciavam. Então havia costumes que ainda hoje em alguns lugares continuam existindo, né? E que ajudava um pouco a perceber que era uma semana diferente, um momento diferente, né? Claro que, com o passar dos anos, alguma coisa, ou muita coisa, é revista, é aprofundada. Nesse sentido que, pessoalmente, vejo hoje os cristãos, aqueles que são, digamos assim, conscientizados, vivem o mesmo espírito. Porém, essas coisas externas, Padre Crispim, que a gente celebrava, quase toda a sociedade celebrava, hoje praticamente desapareceram em grande parte, de modo que para muita gente, a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, não tem o menor sentido, porque perderam essas características daquela época.
Agora, Dom Redovino, exatamente sobre isso, a perca dessas características, é que a igreja também, que antigamente pedia um jejum mais forte, né? Práticas de penitências, hoje pede outras práticas, né? Na sua concepção, para aqueles católicos que realmente participam, né? Como é que o senhor vê estas práticas hoje, mais as práticas de misericórdia, né? É claro que a igreja não deixou de pedir também aquelas práticas anteriores, tipo jejum, né, e outras penitências. Mas como é que o senhor vê esta mudança, né, com esta possibilidade da gente olhar mais o irmão como parte desta prática do que simplesmente fazer outros gestos?
Bem, eu penso, Padre Crispim, que é uma volta àquilo que nós sempre costumamos dizer, uma conversão à palavra de Deus, né? Porque se nós realmente aprofundássemos desde o Antigo Testamento qual é a vontade de Deus a nosso respeito, a gente lembra aquelas palavras dos profetas, onde Deus, através deles, dizia: este é o jejum que eu aprecio, este é o jejum que eu quero, né? E não era tanto aquela coisa externa, até porque às vezes, não quero com isso, como você disse, Padre Crispim, dizer que não devamos fazer jejum. Até muita gente hoje em dia faz jejum, não por Deus, mas apenas para ficar um pouco, né, mais magro, no caso, né, cuidar mais da saúde. Mas então, fica de pé o valor da penitência, do jejum, até como um meio de purificação, de autodomínio, de liberdade interior. Mas, ao mesmo tempo, a igreja hoje quer ir ao essencial, não quer ficar na superfície. E o essencial nos é comunicado pelo próprio Deus, pela palavra de Deus que nós encontramos na Bíblia, onde nos é pedido que a maior penitência que podemos fazer é atuar em prol de uma sociedade mais fraterna, em prol dos membros da sociedade mais necessitados. É por isso, então, que eu acho hoje a igreja, o cristianismo, está numa renovação muito bela, muito profunda. Em vez de nós ficarmos apenas no exterior, porque até eu lembro, às vezes, nos jornais, né, para que esteja dizendo: ah, agora é a Semana Santa, vamos comer peixe, está faltando peixe. Isso é uma preocupação com coisas secundárias. E falta aquilo que é mais belo, que é nos deixar envolver pela morte de Jesus, morrendo nós, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, nossos apegos, e ressuscitando, passando para uma vida nova, feita mais de amor, de perdão, de misericórdia.
Rodovino, e o que o senhor desejaria para os seus diocesanos neste período de Semana Santa e, sobretudo, na Páscoa, né? Que mensagem o senhor deixaria para todos?
Pois é, Padre Cristo, acho que é a última mensagem, hein? Porque, sem dúvida nenhuma, no ano que vem, na Páscoa do 2016, quem vai fazer essa mensagem, seus votos de boa Páscoa, será outro bispo, graças a Deus, né? Que venha um bispo bem assim, que possa transmitir o amor de Deus. Então, de minha parte, sendo a última mensagem, é mais uma mensagem de alegria, de agradecimento, Padre Cristinho. Porque foram 14 anos que eu passei aqui, realmente bons, que eu devo, como disse outro dia na missa, lá na catedral, dia 25, talvez foram os anos mais bonitos, os melhores anos da minha vida que passei, né? E foram aqui em Dourado, junto com este povo cristão que me acolheu, que caminhou, que se renovou, né? Então, o que eu desejo é que esta Páscoa realmente seja para todos nós um momento significativo, um momento em que nós nos sentimos amados, fortalecidos por Deus. Ele acredita em nós, ele confia em cada um de nós. E a Páscoa vem nos dizer que a última palavra não é da guerra, não é da violência, não é de todas as situações tristes que acontecem hoje. A última palavra é de Deus, que sabe tirar o bem até das coisas negativas, até dos pecados, dos erros, quando nós estamos prontos a nos converter. Acho que essa aqui, Padre Crispim, é a mensagem que eu gostaria de deixar.
Estou resolvendo agora, o senhor me despertou a curiosidade, porque as pessoas, quando ouvem o senhor falar que é o último ano, o pessoal vem perguntar a gente. E já sabe quem é o bispo? Como é que. Acho que está todo mundo lá nas casas, nos carros, querendo saber, né? Isso tem previsão, né? Tem alguma coisa, né? O senhor que é o bispo, né? Então, de repente, o pessoal fica curioso. para saber disso?
Ainda claro que não, não existe um nome até, porque normalmente, né? Quando o bispo completa 75 anos, como eu no ano passado, dia 12 de abril, aconteceu comigo, normalmente o Papa, o Núncio Apostólico, costumam deixar mais um ano e meio, né? Para quem pode continuar. Houve um que outro bispo, me lembro, o bispo, arcebispo de Porto Alegre, Dom Tadeu Grins, ele chegou a ficar 2 anos depois que completou 75 anos. Então, nessa perspectiva normal que acontece, às vezes há exceções, né? Dom Vitório Pavanello completou 75 anos em janeiro e já em maio tinha o sucessor, né? Depois de 4 meses. Então, não existe ainda uma decisão, uma certeza. Pode chegar daqui um mês, daqui 5 meses, daqui 6 meses. Eu penso, minha opinião, que o Núncio, né, vai me deixar aqui, pode ser. Até, Padre Crispim, o dia da inauguração da catedral, né?
Tem que apressar o negócio.
Da catedral, né? E em seguida, pode ser que naqueles mesmos dias, ele já vai comunicar ou vai dizer que em breve teremos o novo bispo. Isso pode acontecer, mas também pode acontecer que seja conhecido já semana que vem. Então não existe nenhum nome, nada, por enquanto. A não ser que o Núncio já saiba... O Papa já sabe, mas eu não estou sabendo nada.
Então tá bom. É bom para matar a curiosidade do pessoal que pensa que a gente já sabe de alguma coisa, né? Isso. Tá bom, Dom Edovino. Obrigado pela sua participação. Feliz Semana Santa e boa Páscoa.
Obrigado igualmente a você e a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Coração.
Muito bem. Aqui o Maninho lá do Ceará, da cidade de Icó, disse assim, tem gente na escuta, viu, cara amigo? Então um abraço para o Maninho lá no Ceará. Um abraço também para a Rosângela Simla. Rosângela Simla fez uma pergunta que nós estamos respondendo aos poucos, né? Ela gostaria que vocês explicassem sobre a Semana Santa, né? Para vivenciar bem este período, não como um feriado, como muitas pessoas fazem. Então, Rosângela, dentro do programa, toda a nossa temática é para explicar esta sua pergunta. Também um abraço para a Iveta, que trabalha ali pertinho da catedral, e também para a Jéssica Carlesco, lá de Laguna Carapá. Padre Fernando, vamos agora fazer uma retrospectiva histórica, né? A gente fala de Semana Santa, como a gente celebra hoje. De Dom Redovino para cá, a gente já viu as mudanças, né? Eu também e a Inês já percebemos as mudanças. Eu nasci na roça, então se pegasse nenhum animal, né, pronto, era pecado mortal, né? Se montasse nenhum jumento, então pronto, tinha que se confessar. Os animais eram protegidos, né? A gente não podia falar alto, não podia ligar rádio, né? Não podia... palavrão, então, se dissesse, caía a língua. Né? Hoje as coisas mudam, né? Imagina, quem é que vai deixar de assistir televisão numa Semana Santa? Naquela época nem rádio a gente poderia ouvir. Então tem esses aspectos históricos. Mas vamos nos reportar, assim, às origens. Como a gente chegou a... como começou essa celebração, né?
Eu lembro...
Estas celebrações.
Eu lembro que a minha avó e minha mãe, nesse dia, né? Na Sexta-feira Santa... Não varre nem a casa, né? Mas é interessante perceber
pra
que...
Para filha preguiçosa, isso é uma beleza.
É interessante perceber, Padre Crispim, que o que Dom Redovino falava, né? Essa necessidade de não limitar a Páscoa apenas nos aspectos exteriores, mas realmente fazer uma experiência interior, né? Mas agora, sobre esse âmbito histórico, nós sabemos que a igreja antiga, ela celebrava a Páscoa na sua plenitude de significado num dia só, né? A igreja antiga celebrava a Páscoa num dia só e precisamente numa noite de Páscoa, né? E aí a partir lá do século IV, aos poucos a comemoração ela foi sendo considerada por partes e colocada em destaque nos seus aspectos particulares, né? Porque assim, quando se reforça a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, o sábado, né? Aí nós celebramos também o Domingo da Ressurreição. É importante que nós percebamos a unidade que há entre essas celebrações. Não são celebrações separadas uma das outras. Tanto que o padre, quando ele inicia a missa da ceia do Senhor com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele só vai retomar o sinal da cruz na bênção final da vigília pascal. Então é uma única ação, né? que, por sua vez, ao longo...
Padre Fernando, repita, que eu tenho certeza que o pessoal está curioso. Repita isso aí. Esta, começa, tal, depois isso. Passa.
É, justamente para nós compreendermos que o tríduo pascal, ele é uma unidade que existe entre ele, né? Não podemos ver algo, uma celebração separada da outra, né? Tanto que no início da Igreja Antiga, a celebração da Páscoa, ela se celebrava só no único dia, num dia só. Não eram três dias como nós celebramos hoje, né? Mas isso a partir do século IV, então, que nós vamos ter o quê? Que a Igreja resolveu valorizar aspectos particulares desse único mistério, porque é um único mistério.
Para ressaltar mais ainda.
Ressaltar mais ainda esse mistério, né? Então, tanto para nós percebermos essa unidade, né? O padre, ele inicia a missa da Quinta-feira Santa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele não dá a bênção final na Quinta-feira Santa, né? Onde que ele vai iniciar o sinal da cruz? Na bênção final da Vigília Pascal. Então, é um único mistério. Único mistério, né? Então isso aqui é muito importante que nós possamos resgatar e perceber, né? Porque senão aí que acontece? Os desvios, né? Vamos então só participar da sexta-feira, ou participar só da quinta-feira, ou só do sábado, e assim nós não compreendemos a totalidade desse mistério que é tão bonito e tão profundo, né?
Sim, pode continuar.
E nesse século, no século IV, também se formou, por influência da comunidade de Jerusalém, o sacratíssimo tríduo, então, do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado. É interessante perceber, Padre Crispim, que na Quinta-feira Santa, nós, quando nas grandes solenidades da Igreja, as grandes festas, né, nós herdamos uma característica muito interessante dos judeus. Primeiro, por quê? Porque os judeus, eles contam o dia da seguinte forma, né? Quando o pôr do sol, né? Quando o sol se põe, né? Desculpa, quando o sol se põe e aparece a primeira estrela, né, no céu, já é considerado outro dia. Então, portanto, na Quinta-feira Santa, quando nós celebramos ali a ceia do Senhor, já é a sexta-feira, né? Então, isso nós herdamos dos judeus, né? Porque quando o sol se põe, aparece a primeira estrela no céu, se considera o quê? Um outro dia. Então, aqui para retratar justamente o que é a unidade que há entre a Quinta-feira Santa e o Santo Sacrifício, a sexta-feira, né? A Ceia Pascal, né, e o Santo Sacrifício, essa unidade que há entre essas duas celebrações, né?
Muito bem. Agora, daqui a pouquinho a gente volta, vamos fazer aqui uma rapidinha para lá e para cá, né? Para a gente ir puxando aspectos históricos, mas também aspectos do nosso tempo, né? Alisson, em relação a essa questão celebrativa da Semana Santa, né? Você percebe que o período pós-Semana Santa, o povo está também entrando neste clima de celebrar, né? Porque nós temos um período grande, assim como temos o período dos 40 dias da Quaresma, depois nós temos um período igual para celebrar a ressurreição, e aí já em vista do Pentecostes, vamos celebrando. Sim. Já esperando esse tempo de Jesus, esperando o tempo da Igreja também. Você percebe que é crescente também esta mentalidade entre os cristãos, pelo menos aqueles que participam, ou continua ainda displicente?
Ainda continua, no meu ver, ainda continua um pouco displicente. Eu venho de uma região no sul do Paraná, onde é formado etnicamente por descendentes eslavos, né, lá da Polônia e outras terras eslavas nesse sentido. E lá, a oitava da Páscoa é tão festejada quanto o domingo de Páscoa, a segunda-feira pós-Páscoa, né? Tanto é que você vai no comércio, você vai em qualquer lugar dessas cidades mais tradicionais, não abre nada. Então, eles continuam essa celebração, a oitava da Páscoa. A gente tem uma brincadeira que fala, parece festa de polaco, que é 8, 10 dias, né? Lá na região fala-se assim. Então, estende-se essa visão, essa festa, estende-se por mais dias. Acredito que na nossa mentalidade ainda, ela acaba ali no domingo, a gente acaba esquecendo de que esse momento continua, né? Muito forte na vida da gente.
E o que é que a Igreja poderia fazer? Porque aqui na cidade tem um movimento que esse movimento celebra os 40 dias da Páscoa, né? Com missa, né? A missa bem bonita. O ano passado eu tive a oportunidade, os dois últimos anos, de celebrar com eles os 40 dias. Até para mim foi assim uma coisa nova, né? Porque não era só a missa, né? Porque para muita gente é só a missa, mas era a missa com este espírito do ressuscitado. A missa é sempre com o espírito do ressuscitado, mas dando esse significado também, até pessoalmente me fez muito bem celebrar com estas pessoas estes dois últimos anos, o período da Páscoa, né? O que é que a igreja pode fazer para ajudar? Porque será que nós não estamos ainda deficitários nesta catequese de ajudar as pessoas a se preparar bem, né, e celebrar bem a Páscoa nesses 40 dias?
Sim, padre. Eu acredito que, como eu já disse na outra fala, que é importante nós ajudarmos as pessoas a viver bem esse período, né? Papa Bento, quando ele escreveu a carta sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja, Verbum Domini, ele colocava aqui assim, ó: por isso exorto os pastores da igreja e os agentes pastorais a fazer com que todos os fiéis sejam educados para saborear o sentido profundo da... Vou repetir. Por isso exorto os pastores da igreja e os agentes pastorais a fazer com que todos os fiéis sejam educados para saborear o sentido profundo da palavra de Deus, que está distribuída ao longo do ano na liturgia, mostrando os mistérios fundamentais da nossa fé. Também disto depende a correta abordagem da Sagrada Escritura. Então, assim, como o senhor perguntava, a gente precisa ajudar. Realmente é uma exortação do Papa Bento, né? Na sua encíclica, que fala sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. É a nossa missão, né? Ele exorta tanto aos pastores quanto aos agentes pastorais. Então, preparar o povo, preparar bem o povo que participa, que vem à igreja. Porque nós temos hoje, eu observo isso, às vezes a pessoa fala assim, ah, o povo tem uma crise de fé. Será que tem mesmo? Se nós formos em todas as missas da nossa cidade, falando de Dourados, que acontece nos finais de semana, muita gente vai à igreja, participa. Se a paróquia tem 3, 4 celebrações naquele dia, no domingo, no final de semana, todas elas estão lotadas. Eu tenho percebido isso, né, nos últimos tempos. Então, como preparar bem esse povo que vem? Então, aí, talvez a falha está em nós, agentes de pastorais, que não temos essa compreensão e que ainda não assumimos a nossa missão de batizados.
Até as confissões, as pessoas pensam que estão se confessando para a Semana Santa, né? Na realidade, estamos confessando para a Páscoa,
para,
né?
A Páscoa,
para celebrar a ressurreição, não é? Não é? Claro que é para a Semana Santa também, porque faz parte desta realidade pascal. Mas dá-se a impressão, as pessoas têm que se confessar logo, porque é para a Semana Santa, é para a Sexta-feira Santa. Não pode passar, mas é muito mais do que isso, né? Em vista da celebração da ressurreição, que as pessoas se preparam para ressuscitarem também.
Isto.
Né? Padre Fernando, só antes de falar contigo, deixa eu mandar aqui dois abraços. Um para a Edinair dos Santos, ela é minha prima, sobrinha do meu pai, né? Ela mora em Catalão, está na escuta. E para a Maria Silva dos Santos também, que é minha prima e mora em Euclides da Cunha, também está na escuta. Um beijo para vocês duas. E depois a Maria do Carmo Ximenes, a nossa Carminha, diz assim, olha, falando sobre essas celebrações, né? Mistério profundo e eterno. Assim nós ensinamos aos nossos filhos. Celebração eternizada por Deus, por amor a nós. Isso mesmo, Carminha. É isso que significa estas celebrações desses dias. Padre Fernando, agora nós amanhã vamos começar exatamente esse período que nós chamamos de Semana Grande, né? Semana Santa. E começamos lembrando a entrada triunfal, né? Triunfal entre aspas, porque Jesus não quis tanto triunfo, não entrou num cavalo que representava força, entrou num jumento que representava um instrumento de transporte para os pobres, né? Qual o significado desta celebração que dá início exatamente a esses dias grandes?
Então nós podemos perceber que essa celebração da entrada de Jesus em Jerusalém para a realização da sua paixão, morte e ressurreição, podemos que em cada detalhe, né, está presente o tema da realeza, né? E o Papa Bento XVI, no seu segundo livro, da coleção Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até a ressurreição, ele aborda muito claramente esse aspecto, esse tema da realeza. Então, Jesus, ele reivindica o direito régio, né, da requisição de meios de transporte, vamos dizer assim. Um direito conhecido em toda a Antiguidade, em que no Antigo Testamento, o jumento ele alude àquele que deve vir, né, a quem os povos vão de obedecer. Nós vamos encontrar essa passagem em Gênesis 49, de 10 a 11. Então, também o texto de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, citado por Mateus e João, nos ajuda também a compreender o Domingo de Ramos, né? Eles falam o seguinte: teu rei virá a ti manso e montado em um jumentinho. Né? Jesus é um rei que quebra o quê? Os arcos de guerra, um rei da paz e um rei da simplicidade, um rei dos pobres, né? E isso que nos faz recordar, né? O novo reino universal de Jesus, que nas comunidades a fração do pão, na comunhão se dilata de mar a mar, né? Então Jesus, ele reivindica um direito régio, né? Para dizer que o reinado dele é o reinado da simplicidade, da humildade, né? E é bonito perceber que nós gostamos muito nessa celebração do Domingo de Ramos, né? Cantar o Hosana, né? Bendito que vem em nome do Senhor. E às vezes nós não nos perguntamos sobre o sentido dessas palavras, né? Notemos que essa expressão, eu falo isso justamente citando aqui o livro do Joseph Ratzinger, do Bento XVI, Jesus de Nazaré, ele apresenta algo muito característico, né? O Hosana, ele originalmente era uma expressão de súplica, né? E aí aos poucos ele foi se tornando cada vez mais uma aclamação de júbilo. Então, no tempo de Jesus, a palavra já tinha assumido também um sentido messiânico, né? Da espera do Messias, aquele que há de vir, aquele que é ungido. E também a expressão, bendito que vem em nome do Senhor. Inicialmente, Padre Crispim, essa expressão pertencia à liturgia de Israel, que era destinada aos peregrinos, né? Sendo estes saudados com essa saudação à entrada do templo. Então, os peregrinos, quando iam a Jerusalém, né? Eram recebidos com essa aclamação, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Era uma bênção que os sacerdotes transmitiam aos peregrinos, contudo, aí aos poucos, a expressão, ela assumiu, claro, um sentido messiânico, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas também significa uma designação daquele que fora prometido por Deus, né? Que é Jesus Cristo. E é uma dimensão muito interessante, né? Que nós podemos fazer uma relação entre a celebração eucarística com a entrada, com Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho, né? Então, de modo que a igreja pós-pascal, ela não via o Domingo de Ramos como algo do passado, né? Isso é importante perceber, não é algo do passado, é algo que acontece, atualizado, né? Não é simplesmente um teatro, né? Apenas um recordar, mas é um viver, né? Essa entrada de Jesus. Assim como o Senhor entrara na Cidade Santa, cavalgando o jumentinho, assim agora, sem cessar a igreja, o via chegar sob as humildes aparências do pão e do vinho, né? Então a igreja sauda o Senhor na Sagrada Eucaristia como aquele que vem para agora mesmo, né? Que entrou no meio dela. E ao mesmo tempo sauda-o, né? Como aquele que permanece sempre. Então, como peregrinos, ele vem ao nosso encontro e associa-nos à sua subida para a cruz e a ressurreição para a Jerusalém Celeste, que na comunhão com o seu corpo já está crescendo no meio do mundo.
Muito bem, com esta resposta nós faremos agora um breve intervalo, retornamos para o nosso último bloco falando sobre a Semana Santa e sobre a Páscoa, este grande mistério do amor de Deus por cada pessoa. Já retornamos daqui a pouquinho com a nossa programação.
Programa Ponto de Vista.